Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Alan Schrum, coautor do livro Bitcoin, o renascimento moral, material e tecnológico. Tudo bom, Alan? Como vai?
Tudo tranquilo, Safiri? Em primeiro lugar, quero agradecer por abrir aqui o espaço para falar um pouco sobre a minha trajetória no mundo cripto e sobre o livro. E também quero dizer também que é uma honra também ter recebido uma mensagem sua. Na hora, eu nem acreditei na hora. Porque eu
Que
só
isso,
via
cara,
você
parabéns.
pelo YouTube, lá no InfoMoney, quando tinha, acho que é o Bloco Cripto, né?
Isso, agora a gente está em formato de podcast. Alan, já que você deu a deixa, me conta um pouco da sua trajetória. Como que você conheceu o Bitcoin? O que que te chamou a atenção? E principalmente, o que que te fez decidir pesquisar isso mais a fundo e dedicar boa parte do seu tempo para o ecossistema?
Minha história com cripto é um pouco bem, um tanto assim, bem louca, porque o pessoal já me chamava de louco, porque eu consumia muita notícia sobre tecnologia. Isso foi meados de 2016, 2015, 2016, na época da universidade. E aí eu estudava design e sempre eu consumia, sempre notícia de tecnologia, e por acaso eu acabei descobrindo o Bitcoin. E a primeiro momento eu gostei, porque no primeiro momento tem muita gente que não, quando tem a primeira experiência com Bitcoin, acaba não acreditando assim tanto na ideia. Só que pelo meu lado mais idealista em relação a eu vi que o Bitcoin podia ser algo muito mais. E a partir daí ele acabou me levando para outras áreas do conhecimento, que foi a questão da economia, finanças, que eu acabei estudando. Isso aí foi maravilhoso para mim.
Maravilha, Alan. Agora vamos falar um pouco mais do livro, né? Vocês lançaram o livro essa semana, já está disponível na Amazon. Imagino que tenha o formato físico e digital, né? Mas eu queria explorar com você um pouco mais. Vamos começar pelo título, né? Eu gostei bastante porque eu confesso que ainda não tive a oportunidade de ler o livro, já baixei aqui no meu Kindle, vai ser a minha leitura do final de semana. Mas o título chama muita atenção, né? Porque, via de regra, boa parte dos materiais que a gente encontra, eles estão muito focados no aspecto financeiro, né? E no potencial de valorização do Bitcoin e outras aplicações quando a gente fala mais de blockchain. Mas pelo título dá a entender aqui que vocês fazem uma exploração um pouco mais ampla. Eu queria que você discorresse um pouco a respeito de como que vocês estruturaram o livro e o que você pudesse contar aí um pouco dessa experiência, por favor.
Isso. Na verdade, o título do livro, passamos muito tempo no Twitter acompanhando diversos autores que falam sobre Bitcoin, e vários deles falam outras coisas além do Bitcoin, mas relacionando o Bitcoin, como, por exemplo, o Seyfeed Amos, que simplesmente no livro dele, lá o The Bitcoin Standard, que ele passa o livro todo não falando do Bitcoin, só que só lá para o final que ele vai citar o Bitcoin, porque ele dá um contexto muito mais amplo para que as pessoas entendam e elas não vejam que o Bitcoin é só para a galera ganhar muito dinheiro. E outro autor que nos influenciou muito foi o Robert Breedlove, lá no Twitter, que ele cita, ele fala muito Bitcoin de um aspecto mais filosófico. Tem também o Naval, tem aquele Parker Williams da o Chain Capital. A galera aí fala de uma forma mais filosófica, mais, como posso dizer, moralizar um pouco todo esse cenário que estamos vivendo, que é muito mais um transcender do que um aspecto plenamente financeiro. Que às vezes muitas pessoas não entendem isso. Esse, às vezes, é o problema de das pessoas entenderem como é que funciona o Bitcoin.
E para quem está escutando a gente, que geralmente está mais interessado nesse aspecto especulativo, que dicas você dá para que a pessoa consiga ter, obviamente, além de ler o livro, né? Para que a pessoa consiga ter esse entendimento mais amplo em relação ao Bitcoin? O que você acha que falta para que essa visão seja mais disseminada?
O primeiro momento, quando a pessoa tem o primeiro contato com o Bitcoin, vamos ter dois atores. A galera de tecnologia vai pensar somente na parte de tecnologia, e a galera de negócios e finanças vai pensar só no aspecto financeiro. Mas existe um ponto de convergência quando esses dois atores avançam, que não simplesmente esses dois atores, como as pessoas comuns, que eles vão chegar, que é na questão de estamos passando por um momento bem complicado, tanto social quanto econômico, e que podemos ver que esses problemas acontecem de tempos em tempos na história. Que isso aí não é bem uma novidade. Mas o ponto de inflexão é que o surgimento do Bitcoin, como foi que ele nasceu em meio a tudo isso aí. E que as pessoas podem estar entendendo muito mais o Bitcoin no sentido de uma mudança de pensamento. Que não pensar somente nos aspectos financeiros ou só nos aspectos tecnológicos, mas pensar em todo o ramo de conhecimento que abarca esse protocolo.
Alan, conta um pouco mais para mim como que você estruturou o livro, né? Como que vocês dividiram os capítulos e também como que vocês fazem a conexão entre esses três pontos, né? A questão moral, a questão material e os aspectos tecnológicos.
Pronto. Pensamos no seguinte: queríamos um material em português e que fosse acessível, que tentássemos ao máximo ter uma linguagem acessível. E que era um material que no, no, quando começamos no Bitcoin, nós não tínhamos à disposição. E o pensamento do livro foi basicamente o seguinte: vamos contextualizar o cenário atual, demonstrando os aspectos históricos. E vamos discorrendo até chegar na parte de finanças e na parte tecnológica. E no primeiro momento, damos um panorama de, como eu posso dizer, mais filosófico, no sentido estamos vivendo 3 só minutos. Então, estamos vivendo por um momento complicado em que, em diversos momentos da história, passamos por momentos muito difíceis e que esse momento de bonança que estamos passando acaba criando pessoas relativamente fracas. E aí vamos discorrendo durante o livro que existem esses problemas. Tem as pessoas que estão trabalhando para resolver esse tipo de situação, e que o Bitcoin ele chega justamente para isso, para abrir a mente das pessoas e fazer com que elas enxerguem todo esse cenário aí, somente do cenário de juros negativos feito pelos bancos centrais, que estão distorcendo todo o cenário econômico, que acaba respingando também no tecido social, que acaba causando todo uma, como é que eu posso dizer? Uma bagunça. Seria isso, mais ou menos.
Entendi. Eu li recentemente uma entrevista de um grande gestor brasileiro, André Jakursky, e ele disse que, na opinião dele, o capitalismo, como a gente conhece, acabou, né? E o culpado por matar essa dinâmica que foi predominante aí durante boa parte do século XX foram os bancos centrais, né? De que forma que vocês fazem essa conexão no livro, né? Entre o papel dos bancos centrais e por que, de certa forma, o Bitcoin pode ser um antídoto a esses excessos que vêm sendo praticados.
Partimos sempre do momento que sempre na história o Estado, muito antes da criação dos bancos centrais, o Estado já fazia a diluição de suas moedas, justamente quando muitos impérios, como a antiga Grécia, o antigo Império Romano, até no Terceiro Reich, você vê que os estados eles já vinham diluindo a moeda. Que muitas pessoas às vezes pensam que a queda de Roma se deu pela sua grande expansão e a perda de controle. Mas não, podemos ter a evidência mais concreta que foi na diluição de sua moeda. A cada ano que passava na época da Roma Antiga, eles vinham diluindo o denário, que era o dinheiro da época, com menos ouro e prata. Com isso, ocorria o processo de inflação, que aí as pessoas viam que o dinheiro que elas tinham não valiam mais, e acaba com isso ocorrendo épocas, períodos de guerras, períodos de atritos, e chegando para os dias de hoje, temos logo no fim do acordo de Bretton Woods, lá em 1971, que com a quebra do padrão do padrão ouro, e com a chegada das moedas de curso forçado, nós podemos ver que o Estado percebeu que ele pode ter um controle muito maior sobre outros países e sobre a própria população. E a partir daí vieram o crescimento de diluição de moeda tremenda. E consequentemente, a diluição do poder de compra das pessoas. Tem até um material muito bom que as pessoas podem estar olhando, que é aquele What the Fuck 1971, que é uma página no Twitter quanto na web, que demonstra em diversos gráficos o ponto de inflexão, a partir do momento da quebra do padrão ouro, o que aconteceu a partir disso aí. Aí você vê dívidas crescentes dos governos, justamente com déficits, guerras e todos esses problemas que hoje em dia estamos vendo. Lá em 2008, por exemplo, que a crise do subprime ainda não acabou. Eles simplesmente jogaram para debaixo do tapete e continuaram imprimindo ainda mais dinheiro, alimentando todo o mercado. E o capitalismo que eu vejo isso aí é o capitalismo de Estado, que não necessariamente seria um livre mercado como já tivemos muito mais antigamente. Isso aí é um grande problema para o mundo, e que é uma bolha que está crescendo, e que vários estados estão começando a perder o controle, e que temos a maior potência, que é os Estados Unidos, que está começando a ter vários problemas ali, com déficits trilionários, que eles não sabem como pagar. Mas pelo jeito, ou eles vão japonizar toda a economia, que foi o Japão foi um dos únicos países que não acabou não tendo uma quebradeira geral, justamente porque o governo continuou mantendo, por isso tem o termo da japonificação. Ou se os juros normalizarem, tudo vai ruir e vai quebrar, ou eles vão meter o plano de japonificação da economia. E aí eles estão vendo como é que isso aí vão ser, mas na minha opinião eles vão japonificar toda a economia.
Só para pegar um gancho nisso que você está falando, né? Esse processo de japonificação, também conhecido por Abenomics, né? Que era o nome do primeiro-ministro japonês até recentemente, ele está em vias de terminar o seu mandato. Você, na verdade, tentava compor ali um cenário onde você tinha juros e crescimento baixo por um longo período de tempo e, ao mesmo tempo, um altíssimo nível de endividamento público, né? Isso. Parece ser a fórmula que está sendo aplicada em escala global hoje, né?
Isso mesmo.
Todo mundo que acompanha o noticiário aqui no Brasil tem tido uma aula aí sobre as dificuldades do governo em financiar os seus próprios gastos.
Isso.
Pegando essa linha de raciocínio, eu queria explorar contigo o porquê que você acha que, comparativamente, quando a gente olha para o caso do real, né, que tem sido a pior moeda em termos de performance relativa com o dólar nesse ano de 2020 pós-pandemia, quando a gente faz esse comparativo do porquê que no Brasil, especialmente, o Bitcoin tem um apelo ainda maior?
Justamente, logo no início, a escola de pensamento econômico lá do lado keynesiano, que agora está se transformando na MMT, que é a teoria monetária moderna, vem tomando cada vez mais espaço no mundo afora. E que acaba isso aí acabou respingando aqui no Brasil, que achávamos que com a eleição do presidente Bolsonaro, que até citamos até no livro, que acabou que o lado da galera que gosta de imprimir, causar déficits, acabou não saindo esse pensamento do governo. O que achamos é que as políticas econômicas que o Banco Central vem adotando de diminuição dos juros, sendo que para um país emergente como o Brasil, não tem nenhum cabimento esse cenário. Aí você, aí acabamos de identificar os diversos problemas que estão acontecendo por aí. E nesse cenário, o Bitcoin acaba que serve como uma reserva de valor. Mesmo que com a queda do preço do ativo, um exemplo agora está em 10 mil dólares, por exemplo. Mesmo assim, o Bitcoin ainda ele não ele, ele vem ganhando em valor real. Porque se parar para fazer uma comparação, estamos no mesmo valor de 60 mil do ano de 2017. E que quem investiu, quem continuou investindo em Bitcoin desde a queda, em 2018, por onde passamos lá no inverno cripto, em 2018, final de 2019, quem continuou investindo em Bitcoin acabou ganhando. Porque com a desvalorização do real, e quem ficou alocado mais no patrimônio real acabou perdendo. Em termos real, nominalmente você ganhou muito dinheiro, mas em termos reais você teve uma destruição do patrimônio. E quem ficou alocado em Bitcoin em todo esse período, e o ouro ou outros metais preciosos, acabou ganhando.
É, acredito que você, como quase todo mundo que se envolveu lá no início com o Bitcoin no Brasil, consumiu muito material da escola austríaca de pensamento econômico, né?
Isso.
Inclusive, também deve, imagino que tenha servido como uma base importante para a confecção do livro. É, olhando por esse viés, né? Quem conhece um pouco mais sabe que os austríacos são muito fãs do ouro, né? Como um instrumento
Isso.
de geração de estabilidade monetária. É, já os austríacos, quem simpatiza com a economia austríaca, os mais jovens, tendem a enxergar o Bitcoin como com bons olhos. Queria que, se você pudesse fazer um comparativo entre ouro e Bitcoin dentro desse contexto que a gente está imerso hoje. O que que você entende? É, qual vai ser o papel que você entende que cada uma dessas classes de ativos vai desempenhar nesse novo cenário?
O ouro é inegável que durante esses 2.000 anos ele foi um ativo muito importante enquanto reserva de valor. Apesar de não gerar o fluxo de caixa, como tem a galera sempre das ações que reclamam, mas é sempre bom diversificar no ativo ouro, até pelo seu histórico de armazenamento de valor durante todos esses anos. Mas a questão é que as críticas quanto ao ouro vieram crescendo justamente porque. Não lembro exatamente qual foi o ano, se não me engano, foi de 2009, quando abriu os contratos futuros de ouro toda a parte de derivativos. Acabou gerando.
É isso, 2009.
2009. Acabou se gerando muito mais papéis de ouro do que o próprio ouro. E hoje em dia, as únicas entidades capazes de armazenar tanto ouro são os bancos centrais e instituições. Por exemplo, é muito mais barato você vender ouro dentro da Venezuela do que não, é muito mais caro você sair do ouro com a Venezuela do que comprar Bitcoin, que é muito mais barato lá. Você sair com ouro lá de dentro do país é muito mais caro do que você adquirir. E por isso que o Bitcoin tem a vantagem do ser inconfiscável, transportável, coisas que o ouro não são, não é. E tem tanto desses problemas que acaba que, tanto aqui no Brasil, quanto em países em que o cerco financeiro é tão grande, como, por exemplo, na Venezuela, como ocorreu também em 1933, nos Estados Unidos, quando teve o decreto do confisco de ouro. Você se lembra desse episódio?
Sim. É comum, né? Isso já aconteceu outras vezes na
Isso mesmo,
história,
é.
inclusive nos Estados Unidos, né? Já
Na
ocorreu.
Índia também, que teve pessoas, por exemplo, quando teve o corte lá de uma das moedas deles, o governo local acabou indo atrás das pessoas que tinham ouro. E o grande problema do ouro é a questão do conflito por parte dos estados, que se ele quiser ir atrás de você, ele vai. Por mais que seja um ativo de grande importância, aqueles que puderem ter é bom, mas tomar todo o cuidado para que você não tem o risco da custódia e que ninguém venha confiscar o seu ouro. E para o lado do Bitcoin, você pode armazenar suas chaves privadas na memória. Existe tantos, pode ter uma assinatura Multisig, por exemplo, que dificulta o confisco por parte de terceiros. Essa é a vantagem do Bitcoin, principalmente que vem com a geração mais nova acaba dando um apreço muito mais ao Bitcoin do que o ouro. Mas alguns gold bugs acaba também enxergando Bitcoin essa vantagem competitiva também. Apesar de ser ouro, está full ouro, mas tem sempre esses problemas.
Você comentou um pouco o que que acabou acontecendo com o mercado de ouro depois do desenvolvimento dos ETFs e de outros produtos financeiros, né, lá em 2009. E é mais ou menos um movimento que a gente tem visto no Bitcoin mais recentemente,
Isso.
né? Tem surgido aí uma série de fundos regulados, existe a expectativa de um ETF sendo negociado nos Estados Unidos, né? Foi lançado agora por uma gestora brasileira um formato de ETF negociado na Bolsa de Valores de Bermudas. Você acha que o Bitcoin pode passar por esse mesmo fenômeno e a gente vê mais Bitcoin sendo negociado em forma desses instrumentos financeiros sintéticos do que efetivamente a gente tem Bitcoin em circulação?
Acredito que aí nessa parte existe uma pequena diferença. Apesar de ocorrer, que vai ocorrer o mesmo processo do ouro, possa ocorrer em bitcoins, de você ter uns IOUs de bitcoins, que são dívidas em bitcoins. Mas nesse caso do bitcoin, você tem um protocolo que é completamente transparente, sendo que para você verificar a quantidade de ouro que detém esses sistemas são grandes corretoras, governos, que aí dificulta você, pessoa comum, estar verificando o quanto de fato desse ouro existe. Já no Bitcoin, não. Você, tendo acesso à blockchain, você pode baixar lá o seu próprio full node, ou baixar o script, ou você executar um código de script para saber a quantidade massa de Bitcoin naquele ano, naquele exato momento, naquele segundo que está sendo gerada. Mas essa é uma outra arma que as pessoas vão poder ter. Você verificar a quantidade do próprio ativo. Justamente porque ele não é de ninguém. Está na blockchain. Está na blockchain e acessível a todas as pessoas a poderem ver. E existe uma massa de pessoas tão grande a todo tempo verificando o seu código-fonte via lá os repositórios de código. Que praticamente vai ser completamente impossível estar gerando crédito de Bitcoin, por exemplo, em exchange. E às vezes ela não pode estar disponibilizado lá nas suas hot wallets, toda a quantidade de Bitcoin que eles têm. Mas às vezes eles geram crédito de Bitcoin lá na interface, e a partir daí, quando a pessoa pede o saque, eles transferem a quantidade de Bitcoin que eles têm nas suas cold wallets, que é nas suas carteiras frias, que são quase impossíveis de um atacante obter acesso. Mas eu creio que esse mercado de derivativos ele vai tornar o ativo mais, como eu posso dizer, mais respeitado no mercado. Até porque a gama de quantidade de produtos que vão sendo criadas legitima o Bitcoin enquanto um ativo financeiro, apesar de ainda não termos ainda uma classificação certa para esse tipo de ativo, mas só a legitimação é o que para mim é o que importa.
Muito bom. Queria explorar contigo aqui alguns aspectos geracionais, né? Quando a gente está falando com um millennial, e principalmente um millennial que tenha inclinações libertárias, é muito simples, numa conversa breve, vender para ele, entre aspas, né, o valor do Bitcoin e por que que isso é importante enquanto um instrumento de liberdade e autonomia, né? Mas existe uma dificuldade muito maior quando a gente vai explicar para um público um pouco mais velho. E basicamente pessoas bem-sucedidas, mas que têm um nível de ceticismo maior em relação ao potencial do protocolo, né? Imagino que o seu livro explore um pouco isso e ajude com argumentos, mas queria ouvir, baseado na sua experiência pessoal, de que forma contornar essas resistências de alguém que é cético em relação ao Bitcoin?
Sim, justamente também no livro acabamos trazendo só um pouco lá do livro, acabamos pensando nos diversos tipos de públicos que poderiam ter acesso a esse material. Inclusive, buscamos em diversos meios de comunicação, tanto em grupos de WhatsApp quanto Facebook e outras plataformas, o que é que a galera sentia, qual era a sua dificuldade de Bitcoin, por exemplo. Se eu morrer, o que é que vai acontecer com meus Bitcoins? Lá no livro falamos sobre isso. Se o Bitcoin vai substituir as moedas tradicionais, também citamos todos esses questionamentos, que é tidamente como banais pelos millennials, mas para a galera que viveu um outro momento, com o pessoal dos baby boomers, que é muito mais avesso a risco e a inovações, inclusive até a galera que vai se aposentar agora, né? Que está chegando já o momento que, a partir do momento que quando acabar quando chegar a aposentadoria dessa galera, o que é que vai ocorrer um grande choque no, 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 nos mercados, tanto socialmente quanto financeiramente, que faz com que essa galera entenda, começar a alocar os seus ativos em outras classes de ativos, tido o quanto arriscadas. É o papel da galera que faz da área de educação cripto, explicar todo um passo a passo para o que é que ocorre na versão do Bitcoin, como é que se dá todo o cenário. Antigamente era muito difícil explicar para toda essa galera como funcionava o Bitcoin, porque de fato toda a experiência de usuário era extremamente péssima. Só quem era cri mesmo, ficava ali estudando para saber como é que funcionava, como os millennials têm toda essa paciência para estar estudando e algo novo, e tem aquele senso de explorador, de querer ver como funciona. E vejo que agora o Bitcoin chegando nos mercados tradicionais, agora como fundos, somente tem os fundos aqui no Brasil, como a QR Asset, tem o pessoal agora não lembro o nome dos outros fundos que ajudam essa galera a ter a custódia. Como, por exemplo, a Grayscale, que é o maior fundo de Bitcoin, onde tem alocado, onde o pessoal de fundos de pensões alocaram o seu dinheiro lá. E toda essa galera que não quer entender como funciona o ativo, não quer ter um risco de custódia, mas entende a importância do Bitcoin para esse novo cenário que tá se aproximando. Eles acabam percebendo que é um ativo que vale a pena. Por pelo menos alocar 1%, 2% do seu patrimônio para eles não vai ser tão ruim assim. Aí você acaba que só agora com a Bakkt também, entrando principalmente lá no, nos mercados tradicionais, tendo acesso a diversos outros fundos de pensões, investidores lendários no mercado, como o Ponto do Jones, que vai alocar via seu fundo pelo menos 1% em Bitcoin. Aí acabamos vendo histórias como essa, ou lá o CEO da MicroStrategy, que acabou também, que ele também é um boomer também, e que viu o toda a reserva de dinheiro de sua empresa sendo derretida via inflação, e a todo ano ele via que o dinheiro da empresa dele estava sendo corroído. E ele viu no Bitcoin, ele já era uma vez que ele já era crítico há muito tempo do Bitcoin, ele viu que poderia estar alocando o dinheiro da sua empresa ali e mantendo pelo menos aumentando o valor do patrimônio da empresa e se protegendo para os demais problemas que possam vir a ocorrer. E vejo que todo esse cenário que está acontecendo no mercado, que é tudo muito rápido, vai ocorrendo um processo de, como é que se diz? Vou me juntar a eles antes que sejam tarde demais. Temos pessoas que vão morrer, que vão morrer sendo contra. No sentido de morrer, assim, de morrer de vão ser surpreendidas, como o próprio Peter Thiel, que na minha humilde opinião, para mim ele por debaixo dos panos ele investe também em Bitcoin também.
Não, o filho tá investindo. Ele eu
O
acho que
filho,
é teimoso demais.
tudo isso. Mas acho que
É.
bloqueou toda aquela rinha dele com Bitcoin, mas eu acho que no fundo ele deve ter seu pouquinho guardado.
É, exige um desprendimento emocional muito grande de pessoas como ele, né, que ficaram aí
Isso.
décadas advogando em relação ao ouro, em reconhecer que eventualmente a gente tem uma alternativa superior, né? Bom, Alan, já
E
está acabando aqui o tempo. Primeiro eu queria
ainda tem a
agradecer
galera.
você.
Opa, tô.
Não, pode falar.
Não, ainda tem a galera ainda que é que ainda está presa ao dinheiro de papel, né? Que é o famoso dinheiro guardado no colchão. Que aí é essa galera que eu vejo que é o, vai ser que a educação para ser disponibilizada para esses tipos de pessoas vão ter que ser o mais acessível e o mais entendível possível, para que elas entendam o que é que está acontecendo com o seu dinheiro. Que antigamente o dinheiro não perdia tanto em valor, mas que hoje em dia as coisas estão tão rápidas que e os governos estão tão sem nenhuma
acabou
vergonha.
A munição, né?
Oi?
Acabou a munição. Acabou a munição,
isso,
né?
Munição.
Dos banqueiros centrais.
Isso.
Bom, Alan, a gente já está caminhando para o final aqui. Queria que você deixasse um recado para quem acompanha o podcast, também como que as pessoas podem encontrar o livro e que você pudesse deixar uma mensagem aí para quem acompanha.
Bom, pessoal, o livro justamente foi fruto de várias experiências que passamos e que informações que deveríamos ter tido, mas não tivemos, até por conta das discussões que ocorriam aqui no Brasil. Tínhamos sempre que buscar discussões fora, falando sobre Bitcoin, mas tem a questão do regionalismo, que às vezes as discussões de Bitcoin em cada país acontecem de forma diferente. Por exemplo, na Venezuela, a discussão é uma coisa. As galera vê muito mais valor ao ativo do que, por exemplo, aqui no Brasil, que são graus diferentes de dar o valor, porque o valor é subjetivo. E a galera em países mais desenvolvidos, eles não enxergaram valor ainda devido às moedas deles serem extremamente fortes e ainda o poder de compra deles ainda serem bem, bem grandiosos ainda. E a ideia do livro é essa, que vocês tenham uma contextualização e venham seguindo passo a passo. Inclusive, temos até um capítulo no livro que fala as 10 maneiras de como de se investir no Bitcoin. Por exemplo, a parte de falamos sobre mineração, a parte de trade, e em cada tópico desses falamos os prós e contras. E a partir daí o próprio usuário pode avaliar e ver como é que pode estar prosseguindo. E citamos uma série de referências para que o estudo não pare só no livro. Falamos diversas coisas e dentre algumas palavras citamos referências, onde o usuário pode, como aquele velho ditado, né, não confie e verifique.
Muito bom. Bom, gente, fica a dica do Alan. Vou ler o livro aqui no final de semana. E por hoje é só. A gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.